educando seu bolso.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas de um jeito bem prático, um jeito simples para você aprender a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho. E hoje vamos falar sobre as contas digitais. Elas sumiram? Há alternativas? Para bater aquele papo com a gente, hoje Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia para você, Quintiliano. Bem-vindo aqui aos novos estúdios da Rádio Inconfidência.
Bom dia, Pedro. Tá bonito aqui, rapaz. Tá lindo, viu? Impressionante. Que qualidade, que estrutura. Ficou muito bonito mesmo.
Portas abertas sempre, viu? Pra
obrigado.
Você e para toda a equipe do Educando Seu Bolso.
Ah, estaremos aqui, isso aí não tem a menor dúvida.
E lembrando que nós também estamos transmitindo ao vivo através do Facebook. Quem quiser acompanhar, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. E aí, vamos começar explicando para o nosso ouvinte, Quintiliano, o que, que são essas contas digitais?
Pedro, recentemente, assim, pelo menos há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, os bancos começaram a fazer contas digitais. O que, que significa isso, né? São contas correntes, como a gente tem em qualquer banco, quase todos os brasileiros têm pelo menos uma conta corrente, ou pelo menos uma poupança. Só que essas contas digitais, elas têm uma diferença, né? As contas tradicionais, elas têm uma agência, uma conta física, onde a gente sabe onde é. Ah, é na avenida tal, é na rua tal, minha agência fica ali, meu gerente fica ali. E agora, com essas contas digitais, o papo mudou um pouco. Bancos pequenos e bancos grandes têm essas contas digitais e que, de modo geral, elas não têm uma agência física onde você possa ir. Tudo é resolvido pelos canais digitais, telefone, internet ou por um sistema de chat que você pode conversar com as pessoas lá do banco e você tem essa facilidade de ter esse contato. Tem uma dificuldade que é não ter esse contato pessoal. Porém, essa questão de ter o contato online, o que cada vez mais as coisas estão cada vez mais online, então é algo que é interessante, né?
Mas não tem nem gerente?
Não tem gerente de modo geral. Quando você quer alguma coisa, um crédito, alguma coisa, você faz uma proposta ali no próprio sistema e é analisado por um analista diretamente. Então, assim, o gerente que faz essa intermediação entre o cliente e a central de crédito, porque isso aí, a gente sabe que o gerente tem pouca autonomia, né? Ele sempre sobe uma proposta, como eles dizem. Vou subir a proposta pro crédito, que eles dizem, né?
Fica empurrando ali, né, um produto do banco.
Também,
pra você
e aí
poder...
sobe o produto pro crédito e o setor de crédito é que dá a palavra final. E aí funciona desse jeito. E aí, com essas contas digitais, esse caminho é direto. Você faz a proposta, faz o seu pedido. Se seu crédito for aprovado, o próprio crédito já te responde diretamente.
Agora, Quintiliano, quando a gente pensa, por exemplo, naquele cliente mais tradicional, a conta digital é vantagem para ele? Porque quando você fala do jovem que está antenado com as novas tecnologias e está ali nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, aplicativo, resolve tudo pelo smartphone, geralmente as pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade. Claro, não vamos generalizar, mas, por exemplo, não gostam de mexer ali, ficam com medo. Essas contas digitais, para esse público, elas são vantajosas ou não?
Olha, vantajosas sim, mas elas não são tão práticas como para quem tem mais facilidade com a tecnologia, né? Só que é uma tendência, Pedro. A gente tem visto, né, notícias aí frequentemente que os bancos têm fechado agências. Isso a gente tem visto nas nossas próprias cidades.
Sim.
A gente vê que, olha, tinha uma agência aqui, acabou, placa de aluga-se. Isso é uma tendência, porque as pessoas estão indo cada vez menos aos bancos, fazendo grande parte das ações pelos aplicativos, principalmente. Até 2015 eram pela própria internet em si, o site, o website do próprio banco. E agora, essa história está virando, isso está indo para os aplicativos. Então, isso mudou muito e vem mudando a cada dia. Só que o que vem acontecendo também é que os bancos grandes, os 5 bancos grandes que a gente tem, que até um número que é importante para o nosso ouvinte é: a cada R$3 que estão circulando no mercado bancário brasileiro, R$2 estão nos bancos grandes. A gente está falando aí de 66%. Uhum. É muito. E esse outro R$1 que ficou sobrando é disputado por uma dezena de bancos. Uhum. A gente deve ter pelo menos aí mais uns 200 que... A gente conhece 5, né? Essa é o que a gente conhece, que tem agência com tradicionais mesmo. É... Agora tem outros mais, uma dezena de bancos, uma centena de bancos que a gente não conhece, estão disputando esse R$1. E aí é aí que exatamente entra essas contas digitais, porque os bancos grandes, eles trouxeram essa situação e fecharam essas contas digitais, porque viram que as pessoas estavam migrando para esse setor e a rentabilidade com tarifas estavam caindo. E aí a conta digital, por ela não ter gerente, o custo é menor para o banco.
Uhum.
Então, pode ser feita algumas benesses para o cliente. Principalmente transferências sem custo, né?
Eu queria perguntar isso para você agora. Que vantagens, então, a gente tem em manter uma conta digital? As tarifas são mais baratas, o pacote de serviços é gratuito, você paga para fazer DOC, TED...
Então, assim, de modo geral, o custo de uma conta bancária, ela vai girar em torno para as mais... O preço mais barato que você tem de manutenção de conta, se você não tiver investimento, não tiver relacionamento muito grande com o banco, vai girar em torno de R$15, R$20 por mês. Isso é um padrão médio aí entre os mais caros e os mais baratos, né? Foi instituída uma resolução do Banco Central, que é a 3.919. Ela instituiu o pacote padronizado de serviços. Esse pacote padronizado de serviços são serviços bem básicos, que são saques, 4 saques, 2 extratos, são bem pouco mesmo, não atende a uma grande parte da população, e esse custo é zero. Isso vale para qualquer banco. Se o banco do nosso ouvinte, né, não aceitar que ele troque para esse pacote, isso merece uma denúncia ao Banco Central, e aí vai ter problema, porque isso é uma obrigatoriedade. Agora, as contas digitais, elas têm uma outra questão. Como eu disse, como ela não tem custo, né? Você tem uma grande vantagem, porque o custo do banco para manter aquela conta chega perto de zero. E aí o banco ganha dinheiro com várias coisas que a gente faz, né? Inclusive quando a gente deixa um saldo parado em conta. Uhum. É um conceito bancário, mas é chamado o float. Todo dinheiro que está em conta, dorme na conta no final do dia, o banco aplica aquele dinheiro, que não é dele, e o juro do banco. Porque se você deixou na conta corrente, não tem juro nenhum. E ele aplica esse dinheiro no mercado financeiro e ganha um juro sobre um dinheiro que não é dele. Está tudo certo, não está nada de errado nisso. Mas os bancos ganham dinheiro com isso, né?
Uhum.
E aí as contas digitais, elas entram num vácuo que é normalmente das pessoas que querem serviços bancários com outros serviços bancários, como DOC, como TED, como boleto em pessoa física, por exemplo, sem custo algum. Então, uma conta corrente, normal, tradicional, não tem o gerente,
uhum,
porém tem DOC TED limitado, o que é um sonho, né? Porque as pessoas querem mandar transferir. Ah, minha mãe tem conta no banco 1, eu tenho conta no banco 2, eu quero mandar uma transferência para ela de R$200, eu vou pagar aí 8, 12, 16 reais para mandar uma transferência. Então, assim, fica caro demais de verdade. E essas contas digitais vieram para isso. E a gente tem muita opção no mercado.
Tem
muita
que pesquisar.
Opção mesmo, é.
Agora, o que é melhor? Manter essas contas digitais nos bancos menores ou manter pacotes digitais em bancos grandes, esses pacotes mais em conta, claro?
Isso vai depender caso a caso. Então, sim, quem é mais antenado, né, mais tecnológico, o caminho dessas contas digitais é meio que um caminho sem volta. As vantagens trazidas, né, pela conta digital são muito grandes. Então, assim, eu tenho uma série de serviços, quase todos os serviços, cartão, TED, DOC, boleto, depósito de cheque por imagem, você bate uma foto do cheque, o depósito está feito, isso tudo com custo zero.
Uhum.
Então, assim, para quem é antenado, pô, é para nadar de braçada.
Com certeza.
É o oceano azul, né? Agora, quem não tem tanta facilidade, essa conta digital tem uma tendência, até tive conversas com uma das instituições que tem essas contas digitais, me informaram, olha, a gente sabe que a gente não é o banco principal da pessoa, mas a gente quer ser. E a gente está fazendo de tudo para ser. E cada vez mais, né? Hoje, acho que, sei lá, se a gente tem 200, mais de 200 milhões de habitantes e 250 milhões de celulares, nós devemos ter pelo menos 200 milhões de WhatsApps funcionando, né?
Isso.
Então as pessoas já estão muito na internet, até na internet móvel, os aplicativos já fazem parte da vida das pessoas.
Uhum.
Então cada vez mais isso vai fazer parte da vida das pessoas, as contas digitais é um caminho sem volta. Fora do Brasil a gente tem um caminho já, o caminho já se deram mais passos.
Tá mais trilhado ali.
Já mais trilhado, o caminho já foi mais firme. E lá fora tem acontecido esse mesmo fenômeno de conta digital ser realmente uma conta muito mais interessante para o consumidor, para o cliente, do que uma conta física, né? Porque a conta física ainda tem outra situação. Eu acho que vou fazer uma pergunta para você, Pedro. Agora quem vai te entrevistar sou eu.
Vamos lá.
Você gosta quando o gerente te liga?
Não.
A conta digital não tem gerente. Ele nunca vai te ligar.
Não, eu tenho...
No máximo ele vai te mandar um e-mail, mas e-mail tranquilo.
Eu tenho pânico se eu tiver que pagar alguma coisa assim, realmente no banco, enfrentar fila. Eu faço tudo pela internet. Eu acho que hoje os bancos, eles acabaram criando estratégias para deixar o cliente mais seguro em relação a... Porque tem aquela coisa, e se eu entrar aqui, for, sei lá, meu celular for clonado, minha conta, né, pegar o meu dinheiro. Hoje em dia os sites são seguros, você tem que colocar senha eletrônica, senha para isso. Tem hora até que eu fico meio confuso com tanto número de senha.
Sim.
E de algarismo, de caractere que eu tenho que colocar. Mas eu entendo que é para a segurança mesmo do cliente.
E assim, dentro da questão de segurança, é muito mais seguro o próprio aplicativo.
Sim.
Do que o site normal, né? Na plataforma, na internet, nos navegadores de internet. Por quê? Porque aqui, no aplicativo a gente tem uma segurança que aquela conexão é direta, não tem nenhum... A possibilidade de intermediário é menor.
Uhum.
E tem um outro ponto, né? A gente vai tendo cada vez uma quantidade maior de tokens, de confirmações de segurança.
Uhum.
Em breve, muito em breve, acho que não deve demorar muito, a autenticação no banco será com uma selfie. Isso vai acontecer, não demora. E esses bancos digitais, essas contas digitais desses bancos que estão indo nesse caminho, tendem a ser vanguarda nesse caminho. Por
uhum.
quê? Porque como eles não têm que se preocupar com o aluguel da agência, o IPTU da agência, esse monte de custos, esses dezenas de custos que uma agência bancária tem, principalmente em regiões nobres, né?
Uhum.
Uma região nobre aí, pelo menos o aluguel da agência vai custar aí pelo menos 50 mil reais.
É verdade.
Isso é um custo que quem está pagando? O correntista,
uhum.
o cliente, né? Então, eles têm a tendência de vanguarda, porque se o canal com o cliente é apenas o aplicativo, é apenas o site, esse site não pode dar problema.
Uhum.
Ele não pode travar, né? Porque senão o cliente não vai operar. E aquele negócio, conquistar o cliente é difícil, mas reconquistar é muito mais difícil,
pois
né?
É.
Isso vale para o relacionamento.
Claro.
Conquistar é um pouquinho mais fácil que reconquistar quando faz uma besteira, né?
Agora, Quintiliano, quem é microempreendedor individual ou é pessoa jurídica? Esses bancos digitais também valem a pena?
Valem sim. Então, assim, as contas digitais, de modo geral, elas têm uma quantidade mais abrangente para as pessoas físicas. Tá? Para os CPFs, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas para as pessoas jurídicas também isso começou. Por quê? Porque o microempreendedor individual, como você disse, o que ele está querendo de verdade? Ele tem um faturamento limitado até 2017, né? De 5 mil reais por mês, 60 mil reais ao ano. Ele tem um custo baixo de imposto. E aí, se ele entrar no mesmo barco, vamos pensar... A rádio aqui, a rádio é uma empresa grande, né? Uma empresa parruda, tem muita movimentação bancária. Ela pagar uma tarifa de 50 reais por mês, tá ok, ela usa muitos serviços, ela tem uma quantidade, uma folha de pagamento,
uhum.
então tem uma demanda muito grande. Então, assim, não dá para comparar o faturamento, a movimentação bancária da rádio
Sim.
com um microempreendedor que fatura 3, 4, 5 mil reais por mês. Então... Essas contas digitais também valem para as pessoas jurídicas e os bancos perceberam uma grande oportunidade no microempreendedor, porque são muitos microempreendedores no país. Então, percebeu-se um grande potencial naquele setor, que é um setor que estava meio abandonado. Porque o banco vê um faturamento de R$5.000, para uma empresa, isso é um faturamento muito baixo, perto de um total no país como um todo. Então, assim, o banco deixa de escanteio. O banco grande deixa aquele cliente de escanteio. Mas ele precisa de uma conta bancária, ele precisa receber um depósito, ele precisa emitir um boleto, né? Ele precisa receber de alguma forma, né? E aí esses bancos médios, bancos pequenos e médios, com as contas digitais também tem esse foco no microempreendedor e empresas de pequeno porte. Que talvez nosso ouvinte tenha aí o seu microempreendedor aí, o seu, sei lá, qualquer tipo de atividade que o microempreendedor permite que seja feito. E o custo também chega perto de zero, o que é muito bacana.
Ó, quem quiser mais informações, lá no educandoseubolso.blog.br tem inclusive uma tabela com todas as comparações, né, de cada banco, digital, banco físico, para você saber se vale a pena ou não você entrar nessa.
Para as pessoas físicas e jurídicas.
Isso. Agora, é aquela coisa também. É um caminho sem volta, viu? O futuro chegou e a gente tem que estar antenado a isso.
Exatamente.
Nosso ouvinte, Darcy Miranda de Valadares, falou o seguinte: bom dia, Pedro. Bom dia, Quintiliano. Há mais de 10 anos eu não pago tarifas de banco. Faço tudo no caixa eletrônico. Nunca paguei anuidade de cartão de crédito também. E olha que eu sou cliente de banco físico e sou cliente desde os anos 80 e 90.
Então ele é um privilegiado aí, viu? Porque normalmente existe uma tarifa mínima, assim. Olha, que eu saiba, perto de 9, 10, 15, 20 reais é o valor mínimo que se paga de tarifa. Talvez ele faça parte de alguma folha de pagamento de empresa, ou ele seja um servidor público, que tem algumas vantagens. Tem que entender o caso dele. Mas olha, como é que é o nome dele?
Darcy Miranda.
Darcy, privilegiado, rapaz.
Muito bom.
Conte pra gente o seu segredo.
É, isso aí, Darcy, ó, não esconde nada, não. Quintiliano Campomori, muito obrigado. Quer mandar aí um abraço pra alguém?
Quero mandar alguns abraços, quero mandar um beijo pra minha noiva, meu pai, que tá aqui presente no
estúdio. Seu Quintiliano pai, veio acompanhar.
Minha mãe tá escutando em casa, e eu queria mandar três abraços especiais, né?
Vamos lá.
Queria mandar pra minha liderança lá no governo do estado, a Lurdinha. E lá na faculdade, o Rodrigo e a Mariana que estão ouvindo. Se não estiver ouvindo,
puxa a orelha deles.
Vou puxar a orelha de todos.
E pode depois assistir aqui, ó, compartilhar o vídeo e ver quantas e quantas vezes quiser. Tá lá no facebook.com/emboacompanhia. Fizemos a transmissão aqui ao vivo pela live do Facebook. Ó, gente, outras informações repetindo então, não se esqueça, educandoseubolso.blog.br. Quintiliano, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço. E, ó, mais uma vez, os estúdios estão maravilhosos e a estrutura está linda.
Seu Quintiliano pai, obrigado, viu, pela presença. Um abraço também para o senhor.